Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azanha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azanhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Olá, bom dia, auditório da Rádio Geis. Estamos em Mais Turismo, uma edição que vai abordar certamente um tema muito interessante para os ouvintes da Rádio Geis. Hoje temos connosco Hugo Lopes, é o responsável dos serviços educativos da Casa dos Nichos, a Casa dos Nichos, que é um dos centros ou núcleos museológicos, neste caso ligado à arqueologia, da Câmara Municipal de Viena do Castelo. Bom dia, Hugo.
Bom dia a todos.
É um prazer ter-te aqui. Hoje iremos falar um bocadinho sobre arqueologia, sobre património, também sobre o propósito de termos em Viena do Castelo, na antiga Rua do Cais, a Rua de Viena, numa casa também ela emblemática, já falaremos sobre isso. Este núcleo de arqueologia, desde quando é que o núcleo de arqueologia está ali instalado naquele edifício?
Vou começar por explicar uma coisa que é importante, porque chamamos núcleo de arqueologia ou que são, no fundo, polos de arqueologia. Portanto, há locais que são musealizados, e há, por exemplo, da FIF, há em a FIF, temos em Castelo do Neiva e temos em Santa Maria dos Gerais do Lima. Portanto, existem o que chamamos núcleos, mas que não são núcleos, são polos. Portanto, esses locais e essas pequenas salas de exposição representam esses locais, esses territórios e sítios arqueológicos, como o Castro de Moldes, por exemplo, em Castelo do Neiva, ou a cidade da FIF, e por exemplo, Yamamou da FIF, em a FIF, claro. A Casa dos Nichos consegue ser, não que tenha sido muito pensada a ideia de chamar-lhe núcleo, porque lá está, como estou a tentar explicar, chamou-se núcleo a tudo. Mas a vertente da Casa dos Nichos é mesmo nuclear, portanto, é representar todo o território do concelho de Viena do Castelo. Portanto, ao contrário dos outros espaços que vão funcionar como polos e representar aqueles locais ou aqueles sítios arqueológicos, aqueles territórios, a FIF, Santa Maria de Gerais do Lima, Castelo de Neiva, só para citar, Perre, neste caso, por exemplo.
Castelo de Neiva também?
E Castelo de Neiva, o Castro do Vieito, por exemplo, em Perre, não é? Vão representar aquele, é representativo, é expositivo daquele espaço, ou com objetos, por exemplo, do Castro do Vieito. A Casa dos Nichos tem objetos de todo o concelho. Portanto, a ideia é as pessoas chegarem a Viena, chegarem a uma rua do casco medieval, visitarem um pequeno espaço e rapidamente terem informação sobre todo o território e o território todo o concelho. Terem objetos que representem, portanto, as várias freguesias.
Ora então, os visitantes, os turistas...
Não sei se foi muito longo, mas a ideia de nuclear aqui assenta. Portanto, os outros serão polos museológicos.
Sim, sim, acho que foi bastante claro e acima de tudo, é para isso que estamos aqui hoje, é para que as pessoas que nos escutam através da Rádio Geis possam efetivamente ter conhecimento destes locais que trabalham também em prol do turismo, para além de outras áreas, como iremos ver, nomeadamente esta componente educativa, que trabalha muito com as escolas, etc., e que efetivamente estão todos os dias quase de porta aberta para receber os visitantes, para receber os vienenses também e os turistas que passam pela cidade de Viena do Castelo. Vocês, qual é que é o horário de funcionamento da Casa dos Nichos?
Nós estamos encerrados à segunda-feira, embora se alguém passar por lá, as portas estão praticamente abertas, mas no entanto, em termos oficiais, os museus estão encerrados à segunda-feira e os outros museus estão encerrados. Nós, como temos uma pequena dimensão, às vezes facilitamos e permitimos a visita à segunda-feira. Mas o nosso horário é igual ao dos outros museus, portanto, nós somos tutelados pela Câmara Municipal e o nosso horário é das 10 às 6 e aos feriados e às 6 da tarde, portanto, podem ir visitar-nos à hora de almoço e aos feriados e fins de semana estamos abertos das 10 à 1 e depois das 3 da tarde às 6 da tarde. Portanto, há um intervalo para almoço.
Ou então, funcionam de terça a domingo?
Sim, de terça a domingo, exatamente.
O que acaba por ser ótimo, exatamente, para apanhar aqueles períodos em que as pessoas estão a desfrutar do lazer, do passeio,
sim, sim.
E acabam por funcionar, obviamente, como mais um atrativo dentro do casco histórico, aliás, como já referiu, aqui na cidade de Viana do Castelo. Ora então, um visitante que chegue pela primeira vez à Casa dos Nichos, o que é que poderá encontrar ou o que é que... O Hugo e a sua equipa têm para oferecer, digamos assim, às pessoas que entrem por curiosidade ou porque vêm ali à porta,
sim,
aquela estátua do guerreiro galaico que está ali com a cara, com a possibilidade das pessoas fazerem uma fotografia engraçada para levar como recordação.
Felizmente ou infelizmente acontece muito de termos visitantes apenas porque passam em frente. Portanto, é uma coisa que temos que ainda trabalhar bastante, a divulgação. Portanto, nós temos realizado questionários, tenho aqui alguns resultados de um questionário de 2016, e, portanto, uma das coisas que falha é realmente a dificuldade das pessoas encontrarem o edifício ou de saberem sequer da existência do edifício, embora se tenha trabalhado muito nesse sentido. O que é que nós temos para oferecer? Eu diria que temos imenso num espaço muito pequeno. Porquê? Porque temos a história de Viana do Castelo, podemos recuar quase 250 mil anos no tempo. Portanto, se queremos conhecer Viana do Castelo e a história de Viana do Castelo, é importante começarmos pela Casa dos Nichos. Se queremos conhecer também um bocadinho da história da própria humanidade e da evolução tecnológica e do que é a evolução humana, a capacidade do homem se adaptar ao meio, a criação de recursos... O que é a sociedade humana, as relações de grupos e a evolução das comunidades, não é? Começamos por aí. Portanto, é um espaço muito pequeno, mas que tem muito. A dificuldade está em conseguirmos perceber que pequenos objetos muito fragmentados, conseguem contar toda essa história. E o nosso trabalho está por aí. E acho que temos sido felizes nisso, a Casa dos Nichos. A forma como está, como se encontra museograficamente, como foi pensado em termos de museológicos, comunica, e temos que trabalhar para comunicar ainda mais, mas comunica muito bem isso. Portanto, eu acho que é o fundamental para depois termos uma perspectiva do que é todo o território. Portanto, conseguindo perceber o que é a ocupação do nosso território, porque é que as pessoas vieram ocupar aqui o Monte Santa Luzia, ou o Vale, porque tem rio, porque tem mar, porque tem recursos, não é? Conseguimos ter uma ideia de como é que Viana então chega aos nossos dias. Portanto, eu acho que é fundamental, é como nós também sabermos a nossa própria história, não é? De bebê, de criança, de adolescente, até sermos adultos, termos filhos e por aí fora. Portanto, eu acho que quando queremos conhecer alguém também acabamos por contar essa história. E a Casa dos Nichos que conta a história de Viana e depois tem em comum com o que é comum com toda a humanidade e a evolução humana, não é?
É de facto uma das coisas interessantes.
É um bocado pesado e denso, mas isto de uma forma, quem for visitar sabe que é de uma forma muito descontraída e informal.
Sim, aliás, o visitante, dependendo do seu interesse, da sua idade, também vai ter uma percepção diferente daquilo que encontrará naquele espaço museológico. O núcleo, por assim dizer, acaba por se desdobrar do Museu de Artes Decorativas, o antigo Museu Municipal, e por aí também acaba por ser uma mais-valia e um complemento, digamos assim, às visitas que as pessoas podem efetivamente fazer ao Museu de Artes Decorativas e ao Museu do Traje, que são os museus, por assim dizer, por excelência da Câmara.
Essa proposta é super interessante. Realmente, a Casa dos Nichos nasce como uma extensão educativa do Museu de Artes, que é agora Artes Decorativas, mas foi Museu de Artes e Arqueologia, não é? Mas conseguiu, então, ganhar alguma autonomia, não é? Essa independência, também recebendo, em 2011, uma série de objetos e dignificando até esses objetos, que são os objetos que se encontram agora em exposição na Casa dos Nichos, mas, então, fazer esta ligação que foi perfeita, que fez agora, que é começarmos, portanto, na Casa dos Nichos, saltarmos, portanto, fazermos uma visita cronológica, é interessantíssimo. Começarmos, por exemplo, na Casa dos Nichos, irmos depois para o Museu de Artes Decorativas, porque depois temos objetos já da Idade Moderna até praticamente à atualidade, e depois acabarmos no Museu do Traje, que no fundo tem objetos que serão do século XIX, não é? Século XX, que dificilmente conseguem recuar mais atrás, porque o têxtil também tem esse problema de conservação. Portanto, depois chegarmos aos nossos dias, não é? Festas da Senhora da Agonia, o que é o cortejo, que é as nossas grandes festas, não é?
De facto, é isso que nessa proposta, nesta viagem no tempo, por assim dizer, de 250 mil anos atrás até aos nossos dias, que podemos ver na linha cronológica que temos na sala do piso 1, por assim dizer, da Casa dos Nichos, onde efetivamente vamos ter uma noção do território, do concelho de Viana e até nos arredores do concelho, já quase a área do
claro,
distrito,
claro.
Que aparece muito bem representada, e também objetos que foram encontrados nesta área, muito bem identificados na cronologia, na linha cronológica. Que tipo de objetos é que vocês têm por ali em exposição e que normalmente suscitam sempre aquele interesse ou pedem a intervenção do técnico para explicar alguma coisa?
Sim, é assim, nós temos uma coisa, não temos valor, não temos, ao contrário, por exemplo, do Museu de Traje ou do Museu de Artes Decorativas, nós não temos objetos de valor estético ou de grande valor estético. Portanto, os objetos são coisas muito simples, em pedra, em cerâmica, temos coisas também em alguns metais, em bronze, temos numismática, moedas, algumas em prata, portanto, essas realmente particularmente bonitas, ou temos, por exemplo, pontas de seta em sílex, em xisto, em quartzo, que são particularmente bonitas, mas às vezes um bocado para a visão também dos técnicos ou de quem está por dentro da arqueologia, para a pessoa comum aquilo não é muito interessante. Realmente todo o interesse está na história que está por trás dos objetos e da criação desses objetos, da dificuldade da criação desses objetos e da sua funcionalidade. Claro que isto desperta, pelo público, questões interessantes, porque o objeto isolado, não é, do seu contexto ou da sua funcionalidade, fica ali uma coisa um bocado que vem de outro planeta ou que não faz muito sentido, mas ela está, no fundo, cheia de todo esse significado. E é isso que o técnico que faz a visita tem que saber passar e comunicar. Eu acho que a ilustração na Casa dos Nichos também está a funcionar, funciona muitíssimo bem. As maquetes também funcionam muito bem. Para quem não conhece, fica já o convite para ir visitar, porque tem elementos que auxiliam muito. Portanto, a pessoa não se vai sentir estranha, nem se vai sentir pouco inteligente ou pouco capacitada para entender, porque vai com facilidade conseguir entender. E portanto, acho que o desafio está aí. Às vezes perdemos um bocado a noção que, para nós chegarmos aqui, alguém teve que passar os nossos genes. E no fundo, foi essa gente toda, não é? Do paleolítico, da idade da pedra lascada, da pedra polida, da idade do bronze, que teve a capacidade de sobreviver, de criar estratégias, criar soluções para que a nossa espécie se mantivesse e
proliferasse até aos nossos dias.
E proliferasse até chegarmos onde estamos hoje. Agora vamos ver o que é que vamos fazer com tanto plástico e por aí fora. É uma coisa que eu às vezes vou falando, não é? Porque estamos um bocado na idade do plástico.
E da reciclagem do mesmo, que é cada vez mais importante.
Se resolvemos isto, se aprendemos alguma coisa com a história também, com os erros do passado.
Eu tenho levado à Casa dos Nichos vários amigos, grupos que visitam Viana, desde mais pequenos a mais idosos, também algumas pessoas ligadas à área da arqueologia, e de facto o feedback é muito positivo, exatamente pelas coisas que referiu. E se calhar o contexto dos objetos fora do seu natural habitat, por assim dizer, como por exemplo a questão dos seixos, etc., que encontramos são ou foram outrora utilizados como objetos importantíssimos no domínio, digamos, da terra e também de outras ferramentas, e uma pessoa consegue ver ali em objetos tão simples, efetivamente, como é que aqueles objetos que foram utilizados efetivamente pelo homem em prol da comunidade e claro, do desenvolvimento daquelas comunidades. Já iremos continuar a conversa com o Hugo, entretanto vamos à playlist que ele nos trouxe e vamos ficar com uma música de Marcelo Camelo, Os Teus Olhos, para animar também um bocadinho aqui as manhãs dos nossos ouvintes na GCFM. Até já!
porém, para mim, todos os encantos teus olhos abrem para mim. Teus olhos abrem para mim todos os encantos bons, tudo que se quer. Eu vi na terra você chegando assim, assim, de um jeito tão sereno. Ai, ai, meu Deus do céu, eu vivo sem pensar se sou só. Acho que eu não vou. Agora tudo tanto faz, meu bem. Eu vi você chegar levando meu encanto, caminho sem saber de mim. Eu vivo sem pensar se sou só ou sou má. Mas eu conto com você, pois enquanto eu não me resolver, eu vou lá, mas enquanto eu não me resolver, eu vou lá, eu vou lá, eu vou.
Sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na GES FM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região.
Ora então, cá estamos de volta à conversa com Hugo Lopes, da Casa dos Nichos, um núcleo museológico de arqueologia, aqui do município de Viana do Castelo, que podem encontrar e visitar na Rua de Viana, a antiga Rua do Cais, aqui mesmo no centro histórico da cidade de Viana. Ora então, estávamos a falar do contexto dos próprios objetos que estão em exposição na sala do piso 1 da Casa dos Nichos e perguntava, obviamente, que houve uma equipa, certamente, da Câmara Municipal e se calhar também outsourcing, já nos falará disso, na recolha desses objetos, também na contextualização dos mesmos e depois temos ali uma série de maquetes, desde as próprias, os próprios castros, as próprias mamoas e outros. Como é que os públicos reagem um bocadinho e como é que vocês aproveitam tudo isso no contexto dos serviços educativos que disponibilizam ali, digamos, naquele espaço?
Bem, os públicos têm reagido muito bem porque têm a oportunidade de manusear e, portanto, basicamente manusear e tudo, manusear, cheirar. Portanto, é uma experiência
recriar
é uma experiência sensorial. Portanto, nós quando fazemos as visitas e quando são por marcação ou as atividades, há a oportunidade de manusear e tocar em réplicas. Portanto, é uma experiência sensorial, poder estar a mexer num objeto tridimensional, que é uma coisa fabulosa nos dias que correm, porque é tudo muito bidimensional, muito tablet. A nossa visão também é muito, é bidimensional, não é?
Por vezes muito a parte virtual também.
É engraçado como trabalhamos, é uma coisa muito, muito simples, mas é muito cerebral, portanto não é muito comum nós termos a oportunidade de estar, de manusear objetos, e se forem objetos arqueológicos, ainda mais difícil, portanto, essa vantagem de podermos tocar em réplicas, de termos jogos também baseados em estruturas arqueológicas ou em objetos arqueológicos, portanto, permite uma experiência, e os miúdos e os graúdos cheiram os objetos e sentem o peso, e sentem a textura e a temperatura, portanto, é uma experiência que é difícil e que a tecnologia não passa, não é? Por exemplo, a tecnologia é fabulosa para as visitas virtuais, irmos aos sítios arqueológicos não estando lá, funciona muitíssimo bem. Funciona muitíssimo bem para obtermos alguma informação, tudo que é recriação de sítios arqueológicos, 3D, eu acho isso tudo fabuloso, mas realmente experimentar o toque, texturas, temperaturas, pesos dos objetos, é uma coisa muito, muito primitiva, muito de sensações, e funciona muitíssimo bem em termos de quer da experiência, quer da memorização da experiência.
Sim, e funciona com públicos de várias idades, sim. Porque ter a experiência de perceber o que é sim. Uma escavação arqueológica, que estou-me a lembrar daquele sim, cantinho sim, onde vocês sim. Têm aquela camela, por
ainda,
assim
ainda
dizer.
Bem que ajudaste, porque eu prendi muito na visita e nos objetos, mas realmente a ideia das atividades são contextualizadas, não é? Como a visita à exposição, com essa oportunidade de tocar nessas réplicas e nas próprias maquetes, mas depois fazemos uma atividade que é toda experimental, manual, de toque, sensorial, de construção de um objeto. Portanto, a ideia é quase recriar, dentro do tempo possível, dos materiais possíveis, recriar aquele objeto, ou um sítio arqueológico, ou perceber como é que se constrói uma mamoa, uma anta, um dolmen, como é que se constrói um castelo roqueiro. Portanto, como é que se faz uma escavação arqueológica, claro, adaptado às idades e com os meios que temos disponíveis, não é? De espaço e limitar também aquele espaço que é pequeno, não é? E com os meios que temos disponíveis, que não são muitos, mas é portanto, isso é que permite passar o conhecimento de uma forma eficaz e que quem participa memorize, e nós temos tido provas disso excelentes, porque temos miúdos que vão lá participar, por exemplo, no infantário e fazem uma atividade até muito simples, e depois vão lá na primária, ou já no quinto ano, ou seja, e lembram-se perfeitamente de ter feito essa atividade. Portanto, a coisa está a funcionar.
E exatamente na perspectiva de melhorar, por assim dizer, as capacidades e até o interesse dos públicos sim. Mais pequenos por este tipo de matérias que normalmente são sim. Mais pesadas, são mais chatas, tentar perceber o que é cada objeto, efetivamente, que ali encontram, às vezes, já muito deteriorados,
sim, sim, claro.
Era efetivamente na altura e qual é que era a sua utilidade.
Claro, por isso é que a criação das réplicas é fundamental para se perceber isso. Portanto, uma coisa é nós vermos um machado de ferro, por exemplo, como é o que existe em Castelo de Neiva, que está completamente oxidado, não é? O que nós chamamos de enferrujado, degradado, que nem se percebe muito bem que aquilo é um machado. E outra coisa é vermos esse machado em ferro, a brilhar, encavado, não é? Com o cabo, com o pedaço de madeira, e toda a gente percebe que aquilo é um machado e para que é que serve e como é que se utiliza, não é? A mensagem passa muito mais facilmente. Estar a apelar à imaginação há limites, e nós temos a arqueologia, a história tem muito a ver com criatividade e imaginação, porque sabemos muito pouco, então temos que imaginar o resto. Portanto, ter estes elementos com algo que são sólidos, não é? Porque são materiais, é mais fácil depois apelar a esses sentidos, torna-se mais fácil.
E é isso mesmo que fica
muito. E queria dizer só uma coisa, porque falaste muito bem das crianças. Quando trabalhamos bem com crianças, trabalhamos bem com todos os públicos. Portanto, e a ideia também da Casa dos Nichos, o nosso espaço é um espaço para o público, não é um espaço para
público infantil,
para elitistas, nem para eruditos, nem para especialistas, não é? Os especialistas dirigem-se a espaços próprios de investigação e seguem linhas precisas de investigação. O nosso espaço é um espaço para a comunidade, é um espaço para todos, de comunicação. Por exemplo, o nosso objetivo, a nossa missão é atingir um maior número de pessoas, é atingir toda a gente, portanto é comunicar, é sensibilizar as pessoas, e depois cada um terá a sua experiência singular e pessoal. Mas a nossa grande missão é essa, portanto temos que, ao contrário dos objetos, não podemos cristalizar nem petrificar, temos que ter uma dinâmica constante. Portanto, quem julga que a nossa posição na Casa dos Ministros é estar lá à espera que os visitantes entrem, não é, porque é precisamente a contrária. Nós temos que ir buscar os visitantes, temos que trabalhar sempre. Aprendemos muito com quem nos visita também. Não estamos só a passar conhecimento. Quem nos visita também nos passa e é por isso que muitas vezes temos que adaptar e vamos...
Melhorando
sempre. As atividades nunca ficaram paradas e estão sempre a transformar-se e muito pelo feedback, pelo que vem de quem participa. Portanto, sugere sempre coisas interessantes.
Nós temos assistido, por exemplo, a alguns workshops que vocês fazem, nomeadamente aquela recriação das armas que eram utilizadas no tempo das invasões dos romanos pelos castrejos para se defenderem, sim, desde o escudo, sim, à própria espada, ou a adaga, não sei sim, qual sim, é que é a denominação, sim, e que acabam por desmontar aquele guerreiro de pedra, que é efetivamente uma peça arqueológica, que inclusive tem uma réplica ao lado para que as pessoas possam ter uma tridimensionalidade. Sim, do objeto e que, de certa forma, ajuda as pessoas a construir uma imagem de como é que seria a humanidade naquele tempo.
Porque agora disse tudo, não é? Porque a ideia é essa, é humanizar. Portanto, aqueles objetos foram usados por alguém, ou foram criados, ou foram inspirados em pessoas como nós, mas que viveram noutra época, noutro contexto, com outra realidade, e portanto, a ideia é essa. Uma coisa é nós vermos uma estátua que representa um escudo, uma espada, não é? E o saio, que é, no fundo, aquela túnica, não é? O que veste o guerreiro. E outra coisa é podermos ter acesso à própria túnica, não é? Que está lá, o saio está lá, está bordado, a espada, não é? Essa experiência sensorial, não é? E a oportunidade de podermos tocar. Portanto, humaniza a pessoa, para além da fantasia de recriar e de facilitar também entrar naquele contexto, naquela realidade, não é? Porque é outro mundo, é outra dimensão. Também sente que aquilo... Epá, realmente houve pessoas que usaram isto, não é? Isto não é só uma coisa que aparece aqui, um objeto que não se percebe muito bem, porque nós a pegarmos num objeto e a pô-lo no museu, aquilo depois cria outro contexto, porque a realidade do objeto não era ali, não é? A estátua do guerreiro estaria num castro, numa citânia de Santa Luzia, numa posição de destaque, não é? A ideia do objeto era estar lá e não na Casa dos Ministros.
Aliás, como hoje em dia, qualquer estátua que seja colocada numa praça está sempre num local de destaque e tem uma história associada exatamente a essa mesma estátua. Aqui em Viana do Castelo temos, por exemplo, a Feira Medieval, onde vocês desenvolvem também algumas atividades interessantes. Antes de falarmos disso, vamos ouvir mais uma música... desta feita Dead Can Dance, Saltarello, para nos introduzir um bocadinho nesta temática do que são as atividades que vocês têm feito ao longo do ano em Viana do Castelo.
Thank you.
Minho, região cheia de sentimentos. Mais turismo, aos domingos na GFM. Vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Uma oferta Azanha do Tio Luís, Hotel Rural em Vilar de Mouros. E viva experiência, animação turística e programas personalizados na região norte.
Ora, cá estamos, de regresso à conversa com o Hugo Lopes na Casa dos Nichos. Estávamos a falar da Feira Medieval, ficámos com uma música lindíssima que certamente fez-nos lembrar esse fim de semana que acaba por ser sempre um fim de semana de festa. Festeja-se o foral, festeja-se algumas tradições, vem gente de fora e vocês preparam-se também para animar um bocadinho, ajudando as crianças a perceber como é que se podem construir alguns objetos que recriariam, entre aspas, as armas que eram utilizadas na altura da Idade Medieval. Eu lembro-me, e não posso saltar, que na Casa dos Nichos tem também uma recriação muito interessante do que é que seria o centro medieval de Viana do Castelo, com as torres, com o centro protegido, amuralhado. Como é que vocês fazem esse tipo de dinamização para esse público, atividades para os públicos escolares, principalmente na altura da Feira Medieval? Articulam mesmo com a Câmara Municipal, com a organização?
Nós estamos a articular com o CDVE.
Portanto, com o Centro Dramático de Viana, Teatro Noroeste.
Exatamente. Eles são os grandes impulsionadores, são eles que estruturam tudo o que é a Feira Medieval e têm essa preocupação científica também, têm uma base bem estruturada de apresentar uma série de dados realmente medievais, porque toda a gente tem consciência que a Feira Medieval ultrapassa o que é medieval e entra um bocado na... E tem que entrar também, tem que ser alegre e
divertida. Animação.
E animação e descontraída, pronto. E no meio dessa descontração toda passamos, e eles passam muito bem, essa informação. Portanto, as nossas atividades inserem-se nisso. Portanto, passar informação tem uma base medieval, portanto, nós fazemos umas brincadeiras, mas sérias, portanto, tem uma base estruturada e científica, e depois criámos ali um brinquedo, um bom momento, numa rua que foi uma rua de importância medieval, inserida no casco medieval, no que eram as muralhas da Vila de Viana, e relativamente à Feira Medieval, a nossa participação é essa. Impulsionámos também uma coisa que costumamos realizar todo o ano, que é o Paddy Paper Viana Medieval Aventura no Interior da Muralha. Portanto, quem quiser participar durante a Feira Medieval, no Paddy Paper Aventura no Interior da Muralha, é dirigir-se à Casa dos Nichos, nós fornecermos gratuitamente o Paddy Paper, as pessoas podem realizar em família e depois, no fim, recebem as respostas. Ou se quiserem levar as respostas, não podem fazer batota.
É
um Paddy Paper que tem muito sucesso. Qualquer pessoa que consiga ter um acesso a uma imagem, e é muito fácil hoje em dia com o Google Maps, de Viana, percebe perfeitamente onde é que andava a muralha medieval, porque consegue-se ver aquela, o que era a bastida, aquele ovo, aquela forma de pera, e com facilidade consegue perceber, e também consegue perceber o que é a Rua Grande, não é? Uma rua principal, uma rua direita, não é? Da Viana Medieval, e também a rua chamada Rua da Praça Velha, que é a rua que faz a ligação do que era o rio, a Porta do Postigo, com a Porta de Santiago, que dá acesso à atual Praça da República, antigo Campo de Forno.
Em relação a turismo, propriamente dito, vocês recebem visitantes de todo o país e do estrangeiro? Qual?
E de todo o lado, é impressionante. Não recebemos grande quantidade de turistas, mas temos gente de todo o lado. E aquilo que eu estava a falar há bocado, super interessante, é de o caráter universal realmente da que a arqueologia consegue ter, e a arqueologia, e certamente nos outros museus acontece isso de forma idêntica. Mas, por exemplo, é interessante eu estar a falar com um senhor japonês sobre cerâmica, não é? E ele dizer-me que no Japão, que há uma zona do Japão que tem uma cerâmica que é muito, muito similar, muito, muito idêntica, portanto, ou ter gente da Nova Zelândia a apreciar pontas de seta, e é fabuloso nesse sentido, porque, ou da Dinamarca, por acaso temos pouca gente da Escandinávia, temos muito pouco, não se entende muito
quais
bem.
Quais seriam os três países, se calhar, que trazem mais visitantes à Casa
Espanha,
dos Nichos?
Espanha, de certeza, não é? Espanha estão, os espanhóis, até porque os galegos temos uma cultura comum, não é? O que é a Galécia, é uma cultura comum, os castros, aquela ideia muito forte que eles têm, portanto, é em peso os galegos, mas galegos, mas vêm de Madrid, vêm um bocado de todo lado,
Espanha,
Barcelona, sim,
depois
Espanha.
Depois Espanha, talvez Portugal também, presumo?
Sim, sim, não, estou a dizer, temos mais portugueses. Visitantes estrangeiros serão os espanhóis, mas temos mais visitantes portugueses. E depois aparecem de França, aparecem de Inglaterra, e depois, mas aparece gente de todo lado, dos países de leste, da Letónia, e aparece gente interessante da Nova Zelândia, ou da Austrália, ou do Canadá, que às vezes não se está muito...
É muito interessante e, de facto, o Viana tem vindo a crescer no turismo,
sim,
e no panorama a nível nacional, que o nosso nível regional,
sim,
ou local acaba por estar também bastante influenciado pelo que se passa no Porto, obviamente. Vocês têm algum tipo de programa também com a temática da inclusividade, o arqueologia, ao turismo, que
sim,
está muito,
sim,
em voga hoje em dia?
Relativamente à inclusividade, temos desenvolvido e a possibilidade de poder tocar em objetos e tocar nas maquetes, permite-nos trabalhar com público baixa visão ou cego. Temos também jogos que podem, e adaptamos jogos para baixa visão e para público cego. Só não temos trabalhado ainda, é o que nos falta, é com público surdo. Temos também facilidade em receber público em cadeira de rodas, com alguma facilidade.
As instalações estão preparadas?
Sim,
estão
preparadas para isso. Portanto, não temos dificuldade e recebemos até muito público em cadeira de rodas, porque também trabalhamos muito com o público maior, ou público sénior, e então recebemos, e também paralisia cerebral e autismo, mas paralisia cerebral bem muito em cadeira de rodas, e então estamos preparados para isso. Relativamente ao arqueoturismo, há um interesse muito grande em visitar sítios arqueológicos. O problema é que não estão preparados, mas há um interesse muito grande em fazer percursos, e percursos que incluem visitas a sítios arqueológicos ou visitas, percursos históricos, que tenham elementos históricos. Agora temos o Caminho de Santiago em força, mas eu até vou evitar falar, porque há um interesse em ver... em ver a Mamoa da Fife, em ver castros, não só a citar na Santa Luzia, mas outros, por exemplo, o da Fife, ou o Castro de Moldes, ou o Castro de Roques. Portanto, há esse interesse. Gente quer fazer percursos e ter coisas que visitar nesses percursos, ligadas à arqueologia. Gravuras também, há muita gente com interesse em gravuras. As Pias Salineiras, Carreço, a praia do Canto Marinho. Há gente com interesse em ir ver isso e que quer ir ver isso e pergunta, e nós damos essa orientação.
Obviamente,
essa orientação.
E procuram na visita à Casa dos Bichos toda essa informação.
Outra coisa que eu não me queria esquecer de dizer e que é muito importante para o turismo é um turismo familiar. Nós não temos promovido bem isso, mas nós, Casa dos Bichos, temos trabalhado muito isso, porque as pessoas que nos visitam com as famílias, a hipótese dos miúdos poderem escavar na caixa de areia, de terem os jogos acessíveis, portanto, poderem fazer a construção da casa castreja, poderem jogar o jogo do moinho com os pais.
Poderem fazer uma gravura rupestre.
Fazer uma gravura rupestre. Ou as atividades que depois temos para pais e filhos ao fim de semana, que se alguém aparecer lá, como já tem acontecido, espanhóis,
moagem
ou franceses,
por exemplo.
Ou belgas, ou moagem de cereais, estás a lembrar, ainda bem que te lembras de algumas coisas. Portanto, há a oportunidade de fazer isso e em família isso tem um sucesso incrível e marca imenso. Portanto,
é de facto uma das imagens de marca deste espaço, a Casa dos Nichos, é direcionar-se para o público das famílias.
Sim, nós trabalhamos muito com as escolas e há uma coisa fabulosa das escolas e eu fico muito grato, é quando os filhos participam numa atividade que é imposta, entre aspas, pela escola, não é? Porque eles são obrigados a ir, não é? Mas depois vão com os pais, levam os pais no fim de semana, levam a família no fim de semana, ou seja, é de uma gratificação imensa. Quando um miúdo, olha, eu estive aqui,
gostei,
estive aqui com a escola e agora, olha, este senhor é o meu pai, este senhor é a minha mãe, e levam, e aí vão famílias inteiras.
Isso é
três
ótimo.
Gerações, os avós e tudo, e estão lá descontraídos. E eu, pronto, e há pessoas que até se fidelizaram de alguma maneira e foram participando regularmente nas atividades da Casa dos Nichos.
Mostra, de facto, o sucesso que esta Casa dos Nichos tem no Centro Histórico de Viana do Castelo e a mais-valia que pode ser para o turismo das diversas ordens, aliás, como pudemos constatar, desde os mais pequenos até aos maiores, e as famílias que, efetivamente, são muito, muito importantes. Agora que estamos em altura de Natal, há alguma coisa que esteja a acontecer na Casa dos Nichos, algum workshop especializado, vi da última vez aquelas sombras chinesas, etc. Não sei se já podes desvendar alguma coisa.
Não posso. Este Natal a coisa está assim ainda um bocado complexo e a coisa, se calhar, não vamos ter preparado assim nada de muito especial este Natal. Mas temos essas atividades, por exemplo, da sombra chinesa, é um conto é um conto em parceria com a biblioteca. Nós trabalhamos também muito, muito em parceria com, quer com instituições privadas, quer com outros colegas ligados aos serviços educativos da Câmara Municipal. Biblioteca, o Gabinete de Cidade Saudável, o Centro de Mar, o CEMIA, o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental. Portanto, trabalhamos muito em parceria com os outros colegas, sempre muito ligado aos serviços educativos. Por exemplo, isso do Teatro de Sombras é um conto, está relacionado com o tesouro, com as moedas que temos em exposição, e o conto vai explicar, desde o aparecimento, como é que essas moedas surgem, como é que aparecem ali na exposição, e termina, começa com as sombras e depois vai acabar na exposição, os miúdos a verem as moedas, damos uma lupa para eles poderem observar depois as moedas do Tesouro de Montedor, que apareceu em Montedor Carreiras.
Muito interessante, e mostra efetivamente como é que cada um poderá fazer, por assim dizer, o seu próprio filme ao visitar a Casa dos Nichos. Hugo Lopes, que é também licenciado em Cinema e Vídeo, há quantos anos é que está a colaborar com a Câmara de Viana do Castelo?
Eu já estou desde 98.
Portanto, faz exatamente 20 anos que o Hugo está a colaborar e a desenvolver este projeto. Quero deixar alguma mensagem de Natal antes de ouvirmos aquela musiquinha para encerrar o programa?
Sim, um bom Natal a todos, pouco consumista, mais um Natal de afetos. Apareçam na Casa dos Nichos, é gratuito. Foi uma coisa que, por falar em consumismo, a Casa dos Nichos é gratuito e é tudo gratuito. Portanto, não há desculpa para não participar, está bem? Portanto, já está tudo pago, é só chegar e usufruir.
Ora, fica
e
então
boas festas para todos.
Fica o apelo de Hugo e todo o staff, certamente, da Casa dos Nichos. Visitem e usufruam do melhor que Viana tem para oferecer. Vamos nos despedir com um sambinha bom de Malu Magalhães, a última escolha aqui do Hugo Lopes. Para a semana haverá mais turismo aqui na antena da Rádio Geis. Muito obrigado e até lá.
Sambinha bom é esse que te traz de volta, quer só tocar, que logo você quer voltar. Meu coração já cansou de tanto choro derramar, e pede volta pra gente dançar. Sambinha bom é esse que tem pouca nota, só tocar, que logo você quer cantar. Meu coração já cansou de tanto choro derramar, implora volta pra gente sambar. Eu quero ficar com você.
Cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azenha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azenhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.